A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1929. Jogue fora o velho, fique com o novo. Parte 2. Como temos feito nestas manhãs de domingo nos últimos meses, eu os convido a olharem comigo no livro de Efésios. Que estudo rico, gratificante e maravilhoso tem sido! E ainda está para ser, enquanto passamos pelos três capítulos finais. Efésios capítulo 4 e versículos 17 a 24 serão o nosso texto para o que queremos dizer a vocês nesta manhã. Efésios 4, 17. Vou lê-lo para você. Assim ele será colocado em sua mente, e você o seguirá enquanto leio, e depois compartilharemos sobre o que ele ensina. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Uma das mais maravilhosas passagens de toda a revelação de Deus encontra-se em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, e serve como uma comparação adequada ao nosso texto para esta manhã. 1 João 5:4 diz: Porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Crer que Jesus é o Filho de Deus e por essa fé ser redimido, ser salvo, ser transformado, significa que você se torna um vencedor do mundo. A palavra vencedor significa simplesmente vitorioso. É a palavra grega nikao, da qual obtemos o míssil Nike. Significa conquistar, ter vitória, ser superior, superar. E uma das realidades básicas da salvação é que ela transforma um perdedor em vencedor, transforma a vítima em vitorioso, nos faz vencedores. Isso por definição. Você se lembra das palavras de nosso Senhor que disse em João 16:33: Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, quando entramos em Jesus Cristo, entramos em sua vitória sobre o mundo. Elevamo-nos acima do sistema, elevamo-nos acima da era maligna, elevamo-nos acima de Satanás. Como conquistadores do próprio diabo, nos elevamos acima da morte, como aqueles que podem clamar com Paulo: Ó morte, onde está o teu aguilhão? Nos elevamos acima do pecado, quando ouvimos o eco das palavras de Romanos 6: O pecado não terá mais domínio sobre vocês. Também nos elevamos acima do mundo, de todo o sistema de Satanás, como vencedores. E assim como cristãos, nos elevamos acima da era maligna, nos elevamos acima do sistema de Satanás. Nossa cidadania é celestial e, consequentemente, devemos viver como cidadãos celestes. Devemos viver como vencedores. Paulo ainda vai mais longe do que isso e nos chama não só Nike, vencedores, mas Hooper Nike, hipervencedores, supervencedores. E sua versão bíblica traduz essa palavra por mais que vencedores. Por isso é fundamental, então, para a salvação, que é uma transformação superadora, que nos tira do mundano, que nós morremos ao velho e nos elevamos ao novo. E nós somos ressuscitados com Cristo para buscar as coisas que são do alto. Nós somos os possuidores de uma novidade de vida, os possuidores de uma nova natureza. Temos o potencial de viver um novo homem, um novo estilo de vida, um novo caminhar. É isso que Paulo está buscando. Os capítulos 1 a 3 descrevem a novidade no interior e os capítulos 4 a 6 descrevem como essa novidade deve funcionar do lado de fora, o que deve acontecer enquanto vivemos a conduta, o padrão, o comportamento, a maneira como operamos em nossa vida. E ao nos dar um contraste, Paulo realmente aborda esse tema, o contraste nos versículos 17 a 24 entre o velho e o novo. O velho ou o velho estilo de vida e o novo estilo de vida, a velha caminhada e a nova caminhada, você notará no versículo 17 que ele diz: "Portanto digo isto e testifico no Senhor para que daqui em diante não andeis como os outros gentios caminham." Seu estilo de vida deve ser diferente. Como cristão, existem diferenças. Vocês foram, de acordo com o capítulo 2, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus predestinou para que vocês andassem nelas. Essa é uma diferença do velho modo, do velho andar, do velho homem. Deus os salvou para a novidade de vida. Ele os salvou para ser diferente, para ser transformado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Em 1 João capítulo 5, nos diz que vencemos. Ao contrário, no capítulo 5 de 1 João e no versículo 19 diz: "O mundo inteiro jaz no maligno." Há uma grande diferença. O mundo que conhecemos é mimado por Satanás. Nós nos elevamos acima, até a própria presença de Deus. Nós não somos como os gentios. Paulo descreve os pagãos, ou o etne, aqui, e 1 Tessalonicenses 4, 5, desta maneira. Ele diz: os gentios que não conhecem a Deus. Não somos contados entre os que não conhecem a Deus. Quando chegamos a Jesus Cristo, somos diferentes, somos mudados, e nosso estilo de vida deve combinar com essa nova natureza, essa transformação. Isso é básico, pessoal, para toda a vida cristã, e você sabe disso. Você já ouviu isso muitas vezes, e Paulo está reiterando isso aqui, eu acho, em termos que talvez você não tenha pensado antes. Deixe-me mostrar o que ele está dizendo. Ele descreve um antigo modo de vida e um novo modo de vida, e diz: é assim que você deve viver, no novo modo de vida. Ele compara um homem velho e um homem novo. Agora, o velho homem e o novo homem não estão falando sobre sua natureza nesta passagem. Alguns lugares na Bíblia podem ser ampliados para incluir isso. Mas aqui ele está falando sobre seu estilo de vida. Seu estilo de vida antigo em oposição ao novo. Há uma tremenda diferença. Agora, lembre-se disto. A chave para a diferença é a maneira como você pensa. Você se lembra na semana passada? É a maneira que você pensa que faz a diferença. O velho estilo de vida com um certo processo de pensamento. O novo com um processo de pensamento diferente. É por isso que o versículo 23 diz que a salvação exige que você seja renovado no espírito da sua mente. Há um novo processo de pensamento que exige uma nova criação. E o Senhor realmente inicia esse processo na transformação da salvação. Agora vamos olhar novamente para o contraste, como começamos em nosso último estudo juntos. Os versículos 17 a 19 descrevem o velho andar, e os versículos 20 a 24, o novo andar e o novo homem. Eu quero rever apenas brevemente. Agora você se lembrará no capítulo 2, versículos 1 a 3, onde nos é dito que os pecadores andam de acordo com o mundo, a carne e o diabo. Eles funcionam de acordo com essas três coisas. Agora aqui vemos uma ilustração de como isso funciona. Você anda de acordo com o mundo, a carne e o diabo. E é isso que vai acontecer. E ele nos dá quatro características do pensamento e estilo de vida pagãos. Quatro coisas baseadas no pensamento errado. A número 1 está no versículo 17, e esta é a primeira característica de uma pessoa não regenerada, não salva, que não conhece a Deus. Primeiro, no final do versículo 17, eles andam no vazio de sua mente. E a primeira característica é o que chamei de vazio autocentrado. O homem não regenerado resolve tudo com base em seu pensamento, sua mente. É a mente dele que é suprema. E é o que ele pensa, o que ele aceita, o que ele concorda, que faz a diferença. O único problema é que ele seguirá sua mente para o vazio, porque ela é vaidade, é inútil, é sem objetivo, é sem sentido e sem propósito. O vazio egocêntrico é característico de nossa época, é característico de um homem não regenerado. Ele não está indo a lugar algum, cheio de barulho e fúria, mas não significando absolutamente nada. É talvez ecoado na música de Jackson Brown, que é um astro do rock atual, que resume a vida desta forma. Eu vou comprar uma casa embaixo da sombra de uma estrada. Vou arrumar meu almoço e vou trabalhar todos os dias. E quando o sol se puser, eu vou deitar meu corpo. E quando a luz da manhã entrar, eu vou me levantar e fazer isso novamente. É simplesmente sobre isso, uma vida inútil, produzida por uma mente vaidosa e vazia. Se um homem opera em uma mente que não tem os pensamentos de Deus, e tudo o que ele tem são seus próprios pensamentos, não está indo a lugar algum, é inútil, é vazio e é em vão. Segunda coisa, onde há uma mente inútil, vazia e vã, haverá ignorância da verdade. E essa é a segunda característica de uma pessoa sem Deus, no versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Essa palavra é dureza. Em outras palavras, quando uma pessoa diz, eu vou viver e morrer na base da minha própria mente, eu serei o dono do meu próprio destino, serei o capitão da minha própria alma, serei o determinante do meu próprio destino, você pode ter certeza de que ele viverá sua vida inteira na ignorância, porque o homem não tem uma resposta. Se ele se afasta, no versículo 18, da vida de Deus, se ele se aliena da vida de Deus, ele arranca qualquer possibilidade de conhecer a verdade. E então a segunda coisa é uma escuridão intencional. Espiritualmente, ele está morto, incapaz de conhecer a verdade. E nós mostramos a você, da última vez, que implícito neste versículo está o pensamento aterrorizante de que quando uma pessoa faz uma escolha intencional para basear tudo em sua própria mente, e ele se torna seu próprio Deus, e ele vira as costas para o verdadeiro Deus, que depois, num certo ponto, Deus simplesmente o deixa ir. O Antigo Testamento coloca desta forma. Deus disse, Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Romanos 1 diz, Deus os entregou, ele os deixou ir. Se alguém escolhe isso, depois de um certo ponto, Deus o deixa ir. No final do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, aquele que é injusto, faça injustiça ainda, aquele que é imundo, que seja imundo ainda. Deus os deixa ir, deixe estar. E assim, para começar, uma mente inútil e autocentrada só pode resultar em ignorância. E tal ignorância mergulha profundamente no pecado. E isso leva à terceira coisa, falta de vergonha, falta de vergonha. Versículo 19, tendo se tornado insensíveis, você pode parar aí mesmo. Bem, ouça, Se você se afastar da vida de Deus, você se tornará insensível a qualquer convicção. Se tornará insensível ao pecado, perderá a sensação de arrependimento, estará além da realidade da vergonha. Quando você deseja viver pela sua própria mente e se afasta da vida de Deus, você se afasta da verdade de Deus e, sem a verdade, você não tem nenhum padrão, você não tem qualquer moral e sua vida se deteriorará em uma degeneração desavergonhada. Nós vemos isso, não vemos, na nossa sociedade? Uma sociedade que vai fazer tudo do seu jeito. Consequentemente, ela se separa de Deus e, uma vez feito isso, não tem padrões. E então a incidência corre solta. E é exatamente isso que temos. Não há base de moralidade. O termo aqui traduzido como tendo se tornado insensíveis significa ser indiferente, deixar de sentir dor ou deixar de se importar. O desejo próprio é tudo o que eles sentem. Essa é toda a sensação que existe. E eles vão conseguir o que querem, seja qual for o custo. E então outra coisa resulta quando você vai viver de acordo com seu próprio padrão e sua própria mente, na inutilidade de sua própria mente. Você se afasta de Deus. Portanto, você perde todo o sentido moral, todo o equilíbrio moral, todo o sentido do que é certo e errado, e você faz aquilo que é desavergonhado. E o resultado é que você acaba com uma quarta característica, e essa é uma mente reprovada, uma mente que deixa de funcionar. Você literalmente queimou sua consciência, você queimou sua mente, arrancou do seu cérebro os padrões que Deus colocou lá. Você violou a consciência para o lugar onde a consciência não pode mais funcionar, tendo se tornado insensíveis, diz o texto. Se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Agora, esse é o estilo de vida humano. Não é muito bonito. O pensamento desprovido de vergonha irá destruir a mente. Tudo bem, agora vamos voltar muito rapidamente para você entender. Você começa fazendo sua coisa do seu jeito. Você pensa nos seus próprios pensamentos e determina seu próprio destino. Você se separou de Deus. Como resultado, você vai viver na ignorância. Esse é o versículo 18. Seu coração vai ficar cego, sua cabeça vai ficar cega. Como resultado dessa cegueira, você não conhece nenhuma moralidade. E sem uma moralidade, você se tornará sem vergonha e indecente. E você vive na falta de vergonha e indecência por tempo suficiente. E isso cauteriza qualquer processo de raciocínio que você tenha tido, até chegar ao lugar onde você se entrega totalmente à lascívia. E você comete toda sorte de impureza com avidez. Em outras palavras, você não pode obter vileza suficiente em sua vida. Você não pode cavar sujeira suficiente. Agora, eu vi um restaurante em Hollywood. Eu fui lá um dia. E se chama Filthy McNasty's. Ou seja, sujo, nojento. Pensei, agora isso descreve toda esta parte da cidade. Agora deixe-me ver essa palavra dissolução com você por um minuto. Dissolução é a palavra azeugeia. E eu falei um pouco sobre isso na semana passada. Eu quero apenas melhorar um pouco. É provavelmente a palavra mais feia do Novo Testamento. É uma palavra vil e imunda e é usada com muita frequência. Aqui está a essência de azeugeia. É alguém em cuja alma habita tanto pecado, sob tal dominação total, que ele não se importa com o que alguém diz. Ele não se importa com o que alguém pensa. Ele não sente nenhum choque. Ele não tem senso de decência e absolutamente nenhum sentimento de vergonha. Agora, essa palavra raramente ocorre sozinha. Geralmente ocorre com outras palavras. De fato, deixe-me dar uma ideia sobre isso. Por três vezes, a azeugeia está ligada à embriaguez. Em Gálatas 5,19, 1 Pedro 4,3 e Romanos 13,13. Nessas três passagens, está ligada à embriaguez. Está conectada com uma palavra particular, komos. Komos, originalmente, era uma espécie de palavra inofensiva. significava se referia a um grupo de amigos que acompanhava um vencedor nos jogos a caminho de casa, como seus amigos. Mas com o passar do tempo, e eles estavam indo para casa, eles estavam rindo, aplaudindo e celebrando a vitória. Eles começaram a beber, e eles se tornaram irreverentes, se tornaram festeiros, beberrões e licenciosos. E isso se degenerou em algum tipo de autoindulgência pública. Significa, literalmente, brigas na embriaguez. E a azelgueia, a pessoa dissoluta, é uma pessoa cuja autoindulgência não conhece restrição pública. Ela não se restringe a respeito das pessoas. Está ligada a esse tipo de embriaguez indecente. Em segundo lugar, por 4 vezes, esta palavra está relacionada com adultério, concupiscência e pecado sexual. Em Marcos 7:22, 2 Coríntios 12:21, Gálatas 5:19 e 2 Pedro 2:18. Está relacionada com o pecado sexual e, em cada caso, refere-se a uma pessoa que não tem mais vergonha do que um animal satisfazendo seu desejo sexual. É aí que a azelgueia se encaixa. É o tipo de dissolução que conhece apenas sua realização, mesmo que seja uma coisa animalesca. Uma pessoa azelgueia não tem mais consciência sobre imoralidade e sobre satisfação sexual do que um cachorro. Essa é a palavra. Então, 3 vezes está ligada à embriaguez, 4 vezes a um tipo degenerado de luxúria sexual que conhece tanto a diferença quanto um animal. E 3 vezes, aqui está uma terceira vez que é usada, 3 vezes é usada com pleonexia. E é usada para isso aqui. Pleonexia é a palavra avidez, neste versículo. E 3 vezes é usada para tal luxúria incontrolável, que as pessoas nem sequer conhecem os limites dela. É o tipo de coisa onde, se você não me der o que eu quero, eu vou estuprá-lo para conseguir. É essa avidez completamente fora de controle. Não é uma boa atitude interior isolada. É um mal. É a cobiça vil por aquilo que é errado, a ponto de ficar público, a ponto de não ter mais decência do que um animal. E tem absolutamente 0 de vergonha. E é tão ganancioso que simplesmente quer se satisfazer de tal maneira que nunca é capaz de ser satisfeito. É a loucura da indecência bêbada, sexual e briguenta. É assim que os gentios vivem. E você sabe de onde tudo vem? Você diz, bem, nem todos foram tão longe. Sim, mas ninguém na sociedade humana tem recursos para se impedir de ir tão longe. É somente pela graça de Deus que cai sobre o justo e o injusto em geral na sociedade. E a influência preservadora do Espírito Santo é a influência preservadora da Igreja no mundo, que impede alguém de não acabar nesse nível, porque é para onde tudo vai. Você começa com uma mente egocêntrica, tem seus próprios pensamentos. Você se afasta de Deus, o que significa que você é ignorante. E em sua ignorância, você não tem moralidade. E então você começa a viver como um animal. E uma vez que você entra na concupiscência, a concupiscência é a coisa mais danosa que existe, porque não conhece limites e tem uma sensação descrente de satisfação. E é assim que é, sem vergonha, vil, violenta, ilícita, ambiciosa, desejo ganancioso. É assim que o mundo é. Em Romanos 1:29, a palavra pleonexia, avareza, mostra o pecado de um modo sem Deus quando eles voltam as costas a Deus para preencher seus desejos. Em Lucas 12:15, a palavra pleonexia, avareza, é o pecado de alguém que avalia a vida apenas em termos materiais. Ele não pode conseguir guloseimas suficientes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e capítulo 4, o texto descreve uma pessoa que usa sua avidez para tirar proveito de outras pessoas. É o homem que não se importa com o que a mulher é depois que ele termina de estuprá-la. Ele fará isso de qualquer jeito. Em Colossenses, capítulo 3, a pleonexia é identificada com a idolatria, porque é cobiça adorar um ídolo em vez do verdadeiro Deus. E passagem após passagem após passagem, a palavra está ligada ao mal sexual. É o desejo de ter o que é ilícito. É o desejo de ter o que é proibido. E é tão grande o desejo de tê-lo que você não tem consciência, nem decência, nem senso de choque. E você vai pisar e destruir qualquer coisa e alguém que fique no seu caminho. Este é um estilo de vida sem sentido. Você diz, bem, como as pessoas chegam a esse ponto? Nós as temos em nossa sociedade. Há muitas delas, acredite em mim, em todo lugar. E não há nada que impeça a qualquer um que não seja regenerado de ir tão longe. Nada dentro de si, nada. E acredite em mim, vai haver mais indo para esse limite do que antes. Você lê em sua Bíblia, os homens perversos irão o quê? De mal a pior, à medida que nos aproximamos do tempo do retorno do Senhor. Haverá mais e mais e mais pessoas assim, especialmente depois que a igreja for removida e a influência for tirada. E em 2 Tessalonicenses, aquele que detém, não detém mais. Essa coisa vai tornar-se uma inundação absoluta da sociedade humana, como se já não fosse. Você diz, como as pessoas ficam assim? O versículo 19 diz, se entregaram. Eles se entregam a isso. Ouça, eu lhe disse na semana passada, e vou dizer de novo, e depois vou ilustrar isso. É uma questão de escolhas constantes e voluntárias. Uma escolha feita com bastante frequência se torna um hábito, e um hábito colhe uma personalidade. E uma personalidade colhe um personagem, e um personagem colhe um destino. É exatamente isso que acontece. É uma série de escolhas. Eles se entregaram. O pecado é algo que você não pode culpar ninguém além de você mesmo. Você faz escolhas erradas repetidas vezes. Uma escolha cria um hábito, e um hábito cria uma personalidade, e uma personalidade cria um personagem, e um personagem determina um destino. Deixe-me ilustrar isso para você. Na semana passada, Bob Vernon, do Departamento de Polícia de Los Angeles, em nossa igreja aqui, me deu um livro chamado A Personalidade Criminosa, escrita por dois pesquisadores judeus, Samuel Yokelson e Stanton Seminal. Tornou-se quase como uma bíblia para as pessoas na aplicação da lei, que analisam o comportamento criminoso. Este é um resultado de 15 anos de estudo clínico sobre criminosos. São dois volumes de mais de 1.000 páginas. E o que é mais fascinante para mim é que por anos e anos e anos, a criminalidade era baseada no meio ambiente. A criminalidade era resultado de um comportamento induzido pelas circunstâncias. O tipo de lugar em que você morava, ou o que sua mãe fazia com você, ou seu pai fazia com você. Mas depois de toda a pesquisa, é isso que eles dizem, o mais interessante. A tese do livro é que o comportamento criminoso é resultado de um processo de pensamento distorcido. Como o homem, o quê? Pensa em seu coração, o quê? Assim ele é. De fato, em três sessões do volume 1, páginas 251 a 457, mais de 200 páginas, três sessões inteiras são dedicadas aos erros de pensamento do criminoso. Agora ouça, eles dizem, abandonando a busca pela causa e decidindo não trabalhar com os sentimentos, nós examinamos o padrão criminal do pensamento. Em outras palavras, eles disseram, vamos descobrir como um criminoso pensa. E foi isso que abriu a coisa toda. E essa foi a conclusão deles. É notável. O criminoso, frequentemente, tem um impacto tão grande de suas atividades durante as fases fora da prisão quanto no crime. Os padrões de pensamento do criminoso operam em todos os lugares. Eles não estão restritos ao crime. Em outras palavras, do começo ao fim de uma personalidade de vida criminosa, há um processo de pensamento que está fora de sintonia. Você sabe o que é isso? Essa é uma mente reprovada. Isso é simplesmente Romanos 1. E eles estão descobrindo isso agora. É uma questão de pensamento. Não é meio ambiente, é uma mente reprovada. é uma mente que não é mente. Os policiais têm me dito vez por outra: você não pode prever o que um criminoso fará. Por quê? Porque a capacidade normal da mente não funciona dessa maneira. Ao tentar explicar a mente criminosa, que Deus chamaria de mente que não é mente, mente reprovada, os pesquisadores dizem o seguinte: as explicações sociológicas têm sido insatisfatórias. Isso não é sociológico. Citando-os: a ideia de que um homem se torna um criminoso porque ele está corrompido por seu ambiente provou ser uma explicação muito fraca. Agora escute isto, uma declaração chocante. Temos indicado que os criminosos vêm de um amplo espectro de casas, tanto desfavorecidas quanto privilegiadas, dentro do mesmo bairro. Alguns são violadores e a maioria não é. Agora ouça, não é o ambiente que transforma um homem em criminoso, é uma série de escolhas que ele faz, começando em uma idade muito precoce. Vamos em frente. Você quer ouvir algo interessante? Eles dizem que, em alguns casos, você pode começar a detectá-lo com a idade de 3 anos. Escolhas. Ouça, o coração de uma criança é rebelde. É melhor você pegar a vara e expulsar a rebeldia dela, porque se você não fizer isso, não há dúvida em minha mente, Satanás selecionou certos seres humanos em nossa sociedade para começar cedo esse processo de pensamento que os trará para o lugar de ser a mais reprovada de toda a sociedade, para arrastar toda a sociedade para o inferno. É melhor você lidar com isso. Eles chegaram a dizer, talvez o mais importante, é que o material deste capítulo demonstrou que um criminoso não é uma vítima das circunstâncias. Ele faz escolhas cedo na vida, independentemente de seu status socioeconômico, raça, pais, práticas de educação infantil. Mudar o ambiente não muda o homem. É com uma mente depravada que você está lidando. É tão fascinante para mim que algumas pessoas vêm com as coisas que Deus está dizendo há séculos. Os pesquisadores disseram isto. Eventualmente, o criminoso decide que tudo é inútil. Seu pensamento é ilógico. Bem, o ponto de tudo isso, pessoal, estou apenas tentando mostrar a vocês, é que um homem se torna o que ele é, uma mulher se torna o que ela é, por uma espécie de processos de pensamento, escolhas que ele ou ela faz. Você diz, bem, como essa pessoa chegou a ser como é? Fez uma escolha e outra escolha para fazer a mesma coisa novamente, e se tornou um hábito, e se tornou uma personalidade, e se tornou um personagem, e é um destino determinado? E nesse ponto, Deus diz, deixe-os ir, uma mente reprovada. E você sabe de mais uma coisa que eu achei interessante? Na semana passada, eu mencionei para você a palavra cometer. Aqui é a palavra ergasia, que às vezes é usada de um negócio. Não é interessante como essas pessoas são tão vis e tão imundas que transformam a sujeira em um negócio. Elas fazem disso um negócio. Elas cometem impureza, elas fazem um negócio da impureza e são gananciosas. Usam isso para ganhar dinheiro. Você pode estar interessado em notar que havia um artigo na revista Forbes que alguém me deu, um artigo principal intitulado A Economia com Classificação X, de James Cook. E eu achei muito interessante. Eu vou lhe dizer o que dizia. A pornografia não é mais um negócio ilegal. O mercado da pornografia não se limita a pervertidos ou outros deficientes emocionais. Ao contrário, a maior parte do mercado é de pessoas de classe média, em uma sociedade cada vez mais permissiva. Aqueles que gostam de pornografia são livres para se deleitar. Agora, aqui está algo que realmente me chocou. De acordo com o Departamento de Justiça da Califórnia, os pornógrafos do país fazem um negócio de 4 bilhões de dólares ou mais por ano. Você sabe que isso é mais do que a indústria cinematográfica e a indústria da música juntas? Pornografia. E a propósito, de acordo com um departamento de polícia da Costa Oeste, esse é apenas 1/3 do negócio real. Está mais perto de 12 bilhões por ano. circulam 16 milhões de cópias de revistas pornográficas por mês e geram $500 milhões de dólares por ano em receita. Filmes adultos, veja isto, aqueles Triple X e aqueles pequenos negócios estranhos onde eles têm essas coisas, 780 dos cinemas dos Estados Unidos mostrando essas coisas podres. Ouça isto, 2 milhões de pessoas por semana entram pela porta a $3,50 por cabeça ou quase $400 milhões por ano. Outros 100 milhões de dólares vão para os chamados brinquedos sexuais. Mas as maiores de todas são as pequenas livrarias, onde você pega os livros sujos e olha para os pequenos peep shows. Seja lá o que forem, um deles, em Nova York, recebe $10 mil por dia. O Departamento de Polícia de Los Angeles estima em nossa cidade que há 125 milhões por ano colocados nos pequenos peep shows e nas livrarias. É um negócio, gente. Está além de qualquer coisa que possamos imaginar. Al Goldstein, um dos reis pornôs de nosso país, disse: é um negócio de alto risco, mas meus advogados ganham tanto dinheiro quanto eu. O assédio da lei não faz nada, apenas corta um pouco a margem de lucro. E bem no meio disso está um homem que afirma ter nascido de novo. Você não acredita? Ouça, pessoal, essa é a vida velha e é para isso que vai, é para isso que acontece. E você vê, e eu vejo isso, mas essa é a coisa velha. O apóstolo Paulo diz: ei, ouçam, vocês, versículo 17, não mais andeis como também andam os gentios. Essa não é a nossa vida, não é o nosso estilo de vida, não é de onde estamos vindo. E eu vou lhe dizer uma coisa: se quando você veio a Jesus Cristo, você não reconheceu que essa coisa tinha de ser cortada, então eu não sei se você foi realmente salvo. Se você ainda está agarrado a essa coisa como um modo de vida, eu questiono sua salvação, porque Tiago 4, capítulo 4, versículo 4 diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Vocês, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que se você é um amigo do mundo, você é inimigo de Deus? Se quando você veio a Jesus Cristo, você não fez um corte consciente do sistema deste mundo, eu questiono se sua salvação foi genuína. Eu questiono isso. Se você não tem um senso esmagador de sua pecaminosidade, de modo que você clamou a Deus por misericórdia e o mal que estava em sua vida, você queria que fosse levado, eu questiono se você é um cristão. O texto de 1 João 2 diz: não ame o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, certo? Não está lá. Agora, quando você se tornou um cristão, você se realmente foi salvo? E eu acho que há muitas pessoas que pensam que são e não são. E há alguns nesta igreja assim. Mas se você realmente veio e você foi realmente salvo, então você conscientemente cortou o cordão umbilical com o mundo. Agora, ele continua voltando e valsando de vez em quando, e é disso que Paulo está falando aqui. Não deixe isso acontecer. Mas quando você se tornou cristão, tinha de se dar conta de que era um pecador e estava fazendo uma pausa do mundo e estava fazendo uma ruptura com o sistema. Você não pode ser uma pessoa imoral e ímpia e simplesmente aceitar Jesus e nunca mudar seu estilo de vida e me dizer que é uma verdadeira salvação. Não é. Eu ouvi um cara da PTL, Programa Cristão de TV, na outra noite, e ele disse: é tão maravilhoso, ele disse, é tão maravilhoso que você não tem de mudar nada no interior de você, não tem de mudar nada do lado de fora quando você vem a Jesus. Isso é uma mentira do inferno. Se você acha que aquilo é um ministério, você está errado. Aquilo é diabólico. Aquilo vai mandar mais pessoas para o caminho largo da destruição do que jamais mandará para o caminho estreito da salvação. É melhor que haja uma mudança. O mundo tem todo o seu estilo de vida e não é nosso. É assim que eles vivem. Eles vivem com suas próprias mentes, dizendo-lhes o que fazer. Eles vivem na ignorância. Eles vivem sem um senso de decência. E eles vivem em uma busca gananciosa para satisfazer suas luxúrias, não nós. E quando você veio a Jesus Cristo, foi isso que você reconheceu. Sua vida seria diferente. Nem sempre é fácil. É por isso que Paulo diz que não podemos viver assim. Não podemos andar desse jeito. Somos diferentes. Esse não é o nosso estilo de vida. Veja comigo por um minuto em Atos 2:37. Atos 2:37. Pedro pregou um sermão, ou seja, ele realmente pregou um grande sermão no dia de Pentecostes. E isso teve um tremendo efeito. As pessoas ficaram realmente muito abaladas. E diz no versículo 37, ouvindo elas estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E eles estavam debaixo de uma tremenda convicção. E disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos, homens e irmãos, que faremos? Em outras palavras, como sair dessa bagunça em que estamos? Eles perceberam que tinham de fazer algo diferente do que estavam fazendo, certo? Ninguém nunca foi salvo que não percebesse que tinha de fazer algo diferente do que estava fazendo. Ele disse, a primeira coisa que você faz é arrepender-se. Ouça, eu acredito com todo o meu coração que ninguém pode vir a Jesus Cristo a menos que se arrependa. A primeira coisa que Jesus disse quando veio ao mundo, ele disse, arrependam-se, pois o reino está próximo. Você começa por aí. Paulo diz em Atos 20 que ele pregou o arrependimento para com Deus e depois a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento. Ele diz, arrependam-se. Você precisa fazer uma mudança consciente do mundo, do seu pecado, das coisas más. Bem, veja agora o que ele passou a dizer. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Você vê, o pecado está todo envolvido. Você tem de reconhecer isso. E então você diz, esse foi o fim. Simplesmente arrependa-se do passado e vá em frente. Não, versículo 40, você se esqueceu dele? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Você diz, o que ele disse? Eu vou lhe dizer o que acho que ele disse. Ele disse, eu lhes direi outra coisa. Vocês têm de se afastar deste mundo. Vocês têm de ver uma mudança na vida que estão vivendo. Vocês têm de dar as costas à sua pecaminosidade. Vocês têm de andar em uma caminhada santa. Ele pode ter dado a mensagem de João. Vocês precisam ser alguém que confesse seu pecado. Vocês precisam ser alguém que ame os irmãos. Vocês precisam ser alguém agora que não continua em pecado, se isso for real. E ele continuou exortando e testificando. Ele nos deu mais instruções. Não foi só aquela coisa rapidinha. Para resumir, ele disse, é melhor vocês se salvarem dessa geração corrompida. Ouça, ninguém é salvo que não perceba que está se arrependendo do pecado pessoal e fazendo uma ruptura entre ele e a geração atual. Você pegou o ponto? Isso é básico. E você não pode vir a Cristo em nenhum outro termo. Se você veio a Cristo, a Jesus Cristo, pensando que tudo o que você tinha de fazer era crer e não tinha de confessar seu pecado e perceber o que ele era e não ter de se separar deste mundo maligno, você errou o alvo. Sabe, há algumas pessoas cuja vida não mudou nem um pouco depois que elas supostamente creram em Cristo. Elas estavam morando com alguém com quem não eram casadas e ainda moram com elas. Estavam agindo de forma imoral e ainda estão agindo de forma imoral. Estavam cometendo adultério e ainda cometem adultério. Estavam cometendo fornicação e ainda estão cometendo fornicação. E minha Bíblia diz, em 1 Coríntios, que fornicadores e adúlteros não herdam o reino dos céus. Ponto final. Se esse ainda é seu estilo de vida, questiono sua salvação. É o que ele está dizendo. Se você realmente foi salvo, você fez uma ruptura consciente. Se você realmente foi salvo, você rompeu com o mundo. Agora você não vai voltar a fazer de novo. É assim que eles vivem, não a maneira como vivemos. Nós não andamos assim. Agora vamos olhar para essa segunda parte, a nova caminhada. E isso levará apenas um minuto, porque a preparamos para que você veja o contraste. Paulo viu o sistema pagão. Ele viu o coração dos homens petrificado. Então eles eram incapazes de conhecer o pecado. Ele os viu tão dominados pelo pecado que a vergonha e a decência se perderam. Ele viu tanto os homens à mercê de seus desejos que eles não se importavam com quem eles destruíam, desde que fossem gratificados. Ele viu mentes reprovadas que eram inúteis, sem vergonha, sem sentido, sem graça. Essa era a velha caminhada, diz ele. Deixe-me fazer um contraste com a nova caminhada. Mais uma vez digo que somos pessoas diferentes. Temos de ser diferentes. Nós temos um tipo diferente de mente, vê? Nós não temos esse velho tipo de mente. Temos um tipo de mente diferente. Pensamos diferente agora. Pedro chama isso, em 2 Pedro 3:1, uma mente pura. Grande termo, mente pura, uma mente renovada, uma mente transformada. Romanos 12. Agora, quais são as características disso em contraste com a velha? Bem, a velha, primeiro contraste, egocêntrica, inútil. A nova, centrada em Cristo, com propósito. Veja o versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido. Ouça, a única coisa que um cristão sabe desde o começo é que ele não faz o que sua própria mente lhe diz. Ele aprende a Cristo. Cristo age através de mim. Cristo ama através de mim. Cristo serve através de mim. A vida que eu vivo não é minha, mas Cristo vive em mim. Que esta mente esteja em você, que também estava em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Como eu fiz com vocês, assim vocês devem fazer uns aos outros. Amem como Cristo nos amou. Se alguém disser que permanece em Cristo, ele deve andar como ele andou. Ande como Cristo, pense como Cristo, ame como Cristo e sirva como Cristo. Eu recebo todos os meus impulsos dele. Eu não aprendi a Cristo para andar na vaidade da minha própria mente. Quando eu aprendi a Cristo, eu o ouvi e fui ensinado por ele. Foi para segui-lo. Assim, a primeira grande diferença é que a pessoa não salva, caminha na vaidade de sua própria mente. E a pessoa salva, caminha de acordo com a mente de Cristo. Grande diferença. Eu realmente posso dizer a você, do fundo do meu coração, que eu quero mais do que qualquer coisa na minha vida fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Você se sente assim? Eu só quero que ele trabalhe através de mim. Jesus disse que um dia, para aqueles que estavam ao seu redor, nos evangelhos, ele disse, aprendei de mim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por causa disso, minha mente não é inútil, ela tem propósito. Deus tem um plano de destino para o universo. E enquanto Cristo estiver operando em mim, ele está trabalhando uma parte da realidade desse plano. Tem um propósito. E para que minha vida tenha significado, posso fazer abundantemente acima de tudo o que posso pedir ou pensar, de acordo com o poder que opera em mim. Isso é, tem um propósito, não é mesmo? Não é inútil. Ouça, eu não vou apenas comprar uma casa à sombra da estrada, deitar à noite e me levantar, e fazer minha coisinha de novo todos os dias. Eu não estou apenas vivendo em um ciclo. Todo dia, para mim, é uma aventura fantástica, porque estou bem no meio do plano da revelação de Deus para as eras. Eu tenho um propósito na vida. E assim ele diz, a primeira coisa é que você tem um propósito centrado em Cristo, não um vazio autocentrado. Segunda coisa, em vez de serem ignorantes da verdade, como são no versículo 18, vocês conhecem a verdade. Veja o versículo 21. Vocês foram ensinados por ele como a verdade está em Jesus. Você sabe, quando você dá a sua vida a Cristo e diz, Cristo, tu governas e tu és o Senhor. E a propósito, você não pode se tornar um cristão até que você reconheça isso. Eu acho que não há como se tornar um cristão sem reconhecer que Cristo é o Senhor. E assim, quando você dá a Ele a sua vida e diz, governe a minha vida, então você cai na verdade. E em vez de ser ignorante, você conhece a verdade. Oh, a busca da verdade. Os homens estão atrás. Essa é, você sabe, a estrada mais vigiada da história da humanidade, tentando encontrar a verdade. As pessoas ficam cínicas. Pilatos diz, o que é a verdade? Eu vi uma senhora em Lake Geneva, Wisconsin, neste verão, que tinha uma camiseta em que dizia, eu abandonei a minha busca pela verdade. Deve haver um monte de pessoas nessa categoria, se alguém está fazendo camisetas como essa. Deve haver alguém para quem vendê-las. Mas quando você se torna um cristão, e Cristo age através de você, e Cristo ama e serve através de você, então você vai conhecer a verdade. A verdade está em Jesus. O texto de 2 Coríntios 1:10 diz isso. Ele diz como a verdade de Cristo está em mim. Ah, que grande pensamento! Paulo diz, a verdade de Cristo está em mim. O capítulo 5 de 1 João, novamente, e o versículo 20, encerra com uma grande palavra. E sabemos que o Filho de Deus é chegado e nos deu um entendimento para que possamos conhecer o que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, mesmo em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E se toda essa verdade está nele, filhinhos, pelo amor de Deus, guardai-vos dos ídolos. Certamente não há informação a ser encontrada ali. Está tudo nele. Então, primeiro, aprendemos a Cristo e então conhecemos a verdade. Segundo, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre o pecado, Cristo, criação, morte, vida para sempre, história, relacionamentos, salvação, felicidade, propósito, significado, céu e inferno, fé, graça. Nós conhecemos a verdade sobre tudo isso. E porque conhecemos a verdade, e porque Cristo pensa através de nós, em vez de sermos sem vergonha, em vez de não termos nenhuma moralidade, em vez de não termos base para a vida, somos sensíveis ao pecado. Versículo 22. Somos chamados a nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Em vez de não saber o que é corrupção, rapaz, sentimos isso nas menores doses, não é mesmo? Não há nada mais miserável quanto um cristão pecador, pessoas miseráveis por perto. Você diz, como você sabe? Eu estive lá, é terrível. Veja, nós sabemos o que é ser corrupto. Nós sabemos o que é ver o resultado da concupiscência enganosa. Somos sensíveis ao pecado. Não há indecência sendo ostentada. Há um profundo sentimento de pecado. E é por isso que a bem-aventurança que estudaremos nesta noite é tão clara para nós. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você vê, os verdadeiros súditos do reino são aqueles que choram sobre seus pecados. Eles não encobrem isso. Olhe para 1 João. Se dissermos que não temos pecado, enganamos o quê? A nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Mas se confessarmos nosso pecado, então evidenciaremos que somos realmente perdoados, porque um cristão verdadeiro reconhecerá o pecado e será sensível a ele. Paulo nunca foi tão sensível em sua vida ao pecado como depois que ele se tornou um cristão. Ó homem miserável que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Essa não foi uma experiência em sua vida. Esse era um modo de vida enquanto ele vivesse. Ele podia chorar. Ó homem miserável que sou! Desde o momento em que foi salvo até o momento em que foi glorificado, isso não foi uma experiência. Esse foi um modo de vida. Portanto, somos sensíveis ao pecado. Nós enfrentaremos isso. Nós lidamos com isso. Nós nos despojamos. Agora, deixe-me ir para o quarto ponto. Você aprende a Cristo e, quando aprende a Cristo, Ele o preenche com sua verdade. E quando você tem a verdade dEle, você tem uma sensibilidade moral. E assim o pecado é uma coisa odiada E contanto que você tenha a verdade de Cristo, e você saiba o que é certo, e saiba o que é errado, então você não terá uma mente reprovada, mas uma mente renovada. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A única vez no Novo Testamento que ananeuo é usada significa criar de novo, fazer de novo. Quando você se torna um cristão, Deus lhe dá uma nova mente, mas você precisa preenchê-la com coisas novas. É por isso que Filipenses 4:8 diz: se houver alguma virtude, se houver algum louvor, faça o quê? Pense nessas coisas que são puras e justas, santas, de boa fama, honestas. E assim uma mente renovada, não uma mente reprovada. Quando você deixa Cristo pensar através de você, você terá um padrão de verdade. Esse padrão de verdade lhe dará um julgamento sobre o pecado e renovará sua mente para ser o tipo de mente que agrada a Deus. Que tipo de mente? Versículo 24. Será uma mente criada em retidão e verdadeira santidade. Em vez de ser uma mente reprovada, vil, lasciva, gananciosa e impura, será uma mente cheia de justiça e uma mente cheia de santidade. E quando isso for verdade em sua mente, é assim que você vai viver. Então seja renovado no espírito da sua mente e coloque um novo homem. A nova mente, o novo processo de pensamento que resulta em retidão e santidade. E então qual é a mensagem de Paulo? Para resumir é isto, versículo 22. Deixem o antigo estilo de vida, o velho homem. Versículo 24. Revistam-se do novo homem. Ouça, quando você veio a Cristo, você disse: eu sou um pecador, eu abandono isso, eu sou um membro do mundo, eu o abandono. E agora você se tornou um cristão. Não é de estranhar que Satanás arremeta o mundo e o pecado na sua frente. E você volta para isso? Ele diz: não faça isso. Coloque isso de lado, coloque-o fora e coloque-o na justiça e na verdadeira santidade. E a propósito, posso acrescentar isso enquanto concluo. Isso não é algo que você faz de uma vez por todas. Isso é algo que você faz todo dia durante a sua vida. Você diz: onde está o meu recurso? Duas coisas simples. Uma é a palavra. Uma é a palavra, porque a palavra de Deus, toda a escritura dada por inspiração de Deus, é proveitosa para, veja isto, ensino, repreensão, correção. Você quer que sua vida seja corrigida? Exponha-se à palavra de Deus. Ela ajudará você a lidar com sua pecaminosidade. Ela ajudará você a lidar com os vestígios do mundo. A palavra de Deus irá repreendê-lo. Ela vai corrigi-lo. E a segunda coisa é a oração. Se somos nós que confessamos nossos pecados, então somos o que estão sendo perdoados. Deixe a palavra de Deus expor isso e deixe que a oração seja a catarse que purifica. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por nunca teres baixado o padrão, mas nos deste o Espírito, a palavra e a oração para cumprir o padrão. Nós não queremos um Deus com padrões oscilantes, queremos um Deus imutável, porque então e somente então podemos contar contigo. Obrigado porque nós podemos, Senhor. Estamos tão agradecidos porque tu nos tiraste do passado e nos deste o novo. Tu nos fizeste novas criações em que todas as coisas se tornaram novas. Pai, obrigado pela palavra do apóstolo Paulo, que se somos novos, devemos viver novos. Deus, ajuda-nos a cortar as cordas com o velho. Nós não temos lugar com isso. De fato, quando lemos nossa Bíblia, é questionável se é um hábito da vida, se estamos mesmo salvos e podemos estar no caminho largo que leva à destruição, pensando o tempo todo que somos cristãos. Que ilusão trágica! Então, Pai, ajuda-nos a realmente lidar com o fato de que somos diferentes e a viver dessa maneira. E, Pai, como o mundo fica cada vez pior, não podemos nos desviar com o mundo. Que nossa bondade nunca seja relativa, mas sempre absoluta. Que nossa justiça e santidade nunca sejam relativas, mas sempre absolutas, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.